Boa noite a todos. Ainda não chegou exatamente no horário, a gente costuma ser sempre pontual. Mas esses dois minutinhos que estão faltando, queria só lembrar que nós estamos numa casa de oração. E o que é estar numa casa de oração? Num momento em que a gente deve se recolher e buscar esse contato com o nosso íntimo e, ao mesmo tempo, contato com o mais alto, para estarmos mais disponíveis àquilo que viemos buscar. E quanto mais serenos estivermos, mais silenciosos em termos de palavra e mais disponíveis como espíritos, estaremos mais disponíveis às energias da espiritualidade maior que já está presente aqui desde há muito, estavam aqui nos aguardando para que possamos receber essas energias. Porque as pessoas que estão aqui hoje, e normalmente em todas as reuniões numa casa espírita, estão procurando lenitivo, estão procurando consolo, estão procurando condições de vencer dificuldades, sejam espirituais, psicológicas, emocionais, físicas. E para a gente estar em melhores condições para isso, vamos buscar esse silêncio interior e vamos fazer a nossa prece. Pai amado, é com imensa alegria e prazer de estarmos aqui. Nós nos reunimos não só para aquele entendimento fraterno, contato com as pessoas, que também são muito importantes em nossas vidas, mas estamos aqui principalmente para buscarmos o contato com o plano maior da vida. Que possamos efetivamente estar disponíveis para esse contato, sermos acolhidos e estarmos em melhores condições de acolhermos os ensinamentos que daremos essa noite, que eles possam calar fundo em nossos corações e abrir maiores esclarecimentos em nossas mentes para as verdades que o Mestre veio nos trazer. Que estejamos prontos, que assim seja. Graças a Deus. O estudo dessa noite está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tomou como base um texto de Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6. Sermão da Montanha, capítulo 6, 7, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Vê a importância desse Sermão da Montanha? É bom te lembrar que Gandhi um dia disse: se destruírem todos os livros do mundo, nada estará perdido se mantivermos o Sermão da Montanha em nós. E o que nós estamos estudando, o Sermão da Montanha, e hoje uma parte desse ensinamento do Mestre, em que ele nos diz textualmente: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí vem a frase que é o tema do nosso estudo: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? E acrescenta mais à frente: olhai para os lírios do campo que crescem, não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Essa passagem traz algumas controvérsias e algumas interpretações de alguns, em que dizem assim: ah, então não precisa fazer nada, Deus vai prover tudo. Ele não diz que nós não precisamos nos preocupar com o que vestir, com o que comer, porque Deus provém tudo para nós? Alguns acham que é simplesmente assim. Mas se esquecem de buscar outras passagens, mesmo mais à frente, em que Jesus nos coloca o que devemos fazer para termos essa condição de não nos precisarmos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele diz: deixe que o dia tome cuidado do seu próprio dia. E o que são, o que é necessário para nós para que tenhamos condições de não precisarmos nos preocupar com o comer, com o dia de amanhã, com o vestir? É muito simples. Os mandamentos dele. Qual o grande mandamento, ou os dois grandes mandamentos que ele nos trouxe? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento. E há outras mensagens dele, algumas chamadas, em que nós podemos nos basear para fazer essa reflexão. Ele diz em João 15,16: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Ele, em outras passagens, e até numa parábola, ele diz que nós precisamos semear. Diz que nós precisamos, nós somos árvores, e as árvores se reconhecem pelos frutos. E os frutos que nós devemos ter, de multiplicar, de nos fazermos presente na vida em que nós estamos vivenciando, nessa experiência que estamos vivenciando, e tendo sempre como objetivo compartilhar. Então precisamos estar atentos a essas chamadas, porque aí nós vamos compreender o que Jesus quis dizer, que não precisaríamos nos preocupar, desde que nós cumpramos aquilo que nos compete. Alguns podem até entender, mas então ele só vai fazer para mim se eu fizer algo. Não, nós só vamos conseguir algo se nós cumprirmos a nossa parte. Quando nós estávamos para reencarnar, nós assumimos alguns compromissos. Nós não temos certeza ou não temos claramente quais compromissos são esses, mas temos compromissos a cumprir. E esses compromissos estamos assumindo, ou temos assumido, ao longo de milênios, ao reencarnarmos por várias vezes. E quando nós não cumprimos, não é porque nós não estamos cumprindo aquilo que Deus quer que nós façamos. É aquilo que a nossa consciência nos diz que não fizemos o que deveríamos. Porque é a nossa consciência que nos chama a atenção a todo momento do que é certo e o que é errado, se nós estamos fazendo corretamente ou não. E esses princípios que nós devemos cumprir estão na nossa consciência, que são as leis divinas, que a doutrina nos coloca dessa forma. As leis divinas estão na nossa consciência. E o que nós devemos fazer para estarmos bem com nós mesmos, que a consciência é tranquila, estarmos cumprindo as leis que estão ali inseridas, inscritas. A partir do momento que nós não cumprimos uma das leis, nós nos sentimos infelizes, mesmo que não saibamos o porquê, porque no fundo nós temos essa percepção daquilo que nos compete fazer. O Livro dos Espíritos nos coloca que seremos felizes, e é para isso que Deus nos criou, para sermos felizes, e para sermos felizes precisamos cumprir as leis divinas. E a cada lei que nós não cumprimos, nós nos tornamos um pouco infelizes. E nós, cumprindo essas leis e sendo felizes, nós não precisaremos nos preocupar com o que vestir e com o que comer, porque nós estaremos em paz, e a paz interior nos proporciona essa beleza de tranquilidade, de consolo, de percepção de estarmos cumprindo o que nos compete. Na passagem em que Jesus fala que nem os pássaros precisam trabalhar, se nós refletirmos bem, os pássaros trabalham. Eles disseminam sementes que eles colhem ao longo do caminho, é trabalho. E essas sementes que eles disseminam ao longo do caminho promove crescimento de plantas que nos vão oferecer o quê? Alimento, vestiário, não é? E quanto aos lírios do campo? Diz também que eles não precisam trabalhar. Mas eles trabalham para o seu próprio sustento, eles têm que sugar a seiva. Não é? Eles têm que se reproduzir, têm que produzir as sementes ou produzir o que proporciona a sua multiplicação. E tanto as sementes quanto os pássaros proporcionam a nossa sobrevivência. Trabalham sim. Eles trabalham cumprindo aquilo que lhes compete. Por isso, eles não precisam se preocupar com o que vestir, com o que comer. Porque está pronto para eles. Porque eles cumprem o papel deles. E é essa a nossa necessidade, estarmos conscientes disso. Para nós termos essa tranquilidade, precisamos cumprir o que nos compete. Mas, acima disso, temos fé. Temos a confiança de que há um Pai amoroso, maravilhoso, que cuida de nós, que nos criou para sermos felizes. Se não somos, é porque nós não estamos fazendo por onde. Precisamos cumprir a nossa parte. E com relação à fome, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 25, fala assim: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. E eu me lembrei, sentadinha aqui pensando sobre isso, lembrei de uma história da Madre Teresa de Calcutá. Ela, no início das atividades dela, quando ainda estava assim, bem começando aqueles atendimentos, ou pelo menos estava preocupada com a fome no mundo e com as necessidades do povo na Índia, ela procurou, havia um congresso lá em Bombaí, e esse congresso tinha como meta arranjar uma forma para acabar com a fome no mundo em 15 anos. Era essa a proposta do congresso. E ela foi para participar desse congresso, buscando um caminho de trabalho. Mas ao entrar no salão, tinha um senhor maltrapilho, faminto, em situações assim terríveis, e ela resolveu não entrar no congresso, pegou esse senhor, levou para casa, cuidou dele, o banho, alimento, mas a situação dele já estava tão difícil que ele veio a desencarnar. E ela, isso está contado num livreto que tem uma coletânea de vários textos dela, de histórias dela, em que então ela conta assim: naquele momento eu descobri que eu não tenho como resolver o problema do mundo inteiro, não tenho capacidade para isso, mas eu posso tentar resolver o problema de cada um por vez. A expressão que ela usa é assim: um e um e um. E ela acrescenta: se eu não tivesse recolhido esse homem e dado a ele condições de pelo menos ter esse final digno, eu não teria acolhido outros 42 mil depois. Eu nem sei quantos ela chegou a atender, porque ela ainda estava viva quando falou nesses 42 mil, né? Então não dá nem para imaginar quantos. E o projeto dela ainda existe até hoje, é maravilhoso. Se alguém quiser conhecer no YouTube, tem vários exemplos a respeito disso. Então, nós tendo fé, tendo amor pelo próximo, fazendo a nossa parte, o porquê que nós estamos aqui, compartilhar conhecimento, experiências, consolo, amor, fraternidade, acolher pessoas que estão em condições que a gente pode acolher. Ah, eu não posso acolher como a Madre Teresa. Olha, acho que nenhum de nós, eu não tenho condição. Mas eu posso ter um atendimento fraterno com alguém, eu posso dar um abraço carinhoso, que a pessoa às vezes pode estar precisando de um abraço. Eu posso estar disposta a ouvir a história de alguém que ela está simplesmente precisando de conversar com alguém a respeito daquilo. Esses são os frutos que nós podemos colher depois. É a nossa sementeira. E é isso que nós estamos aqui, para compartilhar tudo que pudermos, dentro das nossas possibilidades, que todos nós temos limites e temos o nosso tempo de despertar. Mas a nossa missão é buscar a nossa autotransformação e compartilhar essa autotransformação, buscando ajudar pessoas e proporcionar a elas também oportunidades de suas transformações interiores. Que a paz esteja com todos, que essa reflexão possa tocar fundo o coração de todos vocês e que sejamos melhores a cada dia. Um e um e um. E poder ajudar outras pessoas, que seja um, um e um. Que possamos então nos recolher nesse momento para o passe e que estejamos preparados para as energias que os nossos amigos espirituais estão aqui para nos proporcionar. Que assim seja. Pai amado, agradecemos mais uma vez pela oportunidade desta noite, pelos ensinamentos que pudemos acolher em nossos corações, pelas energias que foram distribuídas aqui tão amorosamente pelos nossos amigos do Plano Maior, que saibamos aproveitar no nosso caminhar, que compartilhemos com aqueles com quem convivemos, familiares, colegas de trabalho, aqueles com quem nós nos encontramos na nossa jornada, sejamos fraternos e consoladores. E que possamos efetivamente buscar a nossa autotransformação e sermos instrumentos de transformação do mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Awesome.
Thank you.